está perguntando aqui? Você está perguntando se a vacina tem que ser obrigatória ou não? O que vocês acham aí?
Você sabe que tem que tomar, nós estamos.
Que um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar.
Isso também é um exercício, sei lá, um liberal reacionarismo de liderança do século XIX.
Olá, amigos, quinta-feira, estou aqui visitando o Eduardo Pazuello, nosso ministro da Saúde. Você começou a tomar o quê?
Na terça mesmo eu comecei a tomar hidroxicloroquina, a anita e a azitromicina na quarta-feira.
Logo, kit completo.
Kit completo.
E na terça-feira à noite?
Na terça-noite.
Na quarta-feira, como é
na
que
foi? Na quarta-feira já acordei melhor um pouquinho.
No pressure, I'm friendly.
Hoje é quinta, como é que você está?
Acordei zero bala.
Wise choice.
Zero bala? É. Então, mais um caso aqui, concreto, que hidroxicloroquina, azitromicina,
ivermectina,
anita, deu certo. Tá? Mais um que...
Olha, que deu certo.
Fique quietinho pra não ser obrigado a acabar com você.
Então, mais uma prova aqui, que tomou, né, e deu certo.
A própria hidroxicloroquina, todos os estudos já mostraram, infelizmente ou felizmente, a não eficiência e nem sequer a redução da carga viral se utilizada na fase precoce, profilaticamente ou na fase tardia.
Alguns reclamam, falam que a hidroxicloroquina não tem assim, uma comprovação científica, não tem para o Covid.
Exatamente.
Então você recomenda que quem tiver cometido Covid procure um médico.
Exatamente, e siga as prescrições do médico.
Se algum médico não quiser receitar a hidroxicloroquina, o que ele faz?
No pressure.
O médico chama outro médico, né? E se o paciente quiser tomar, assina lá o compromisso, o médico receita.
Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro patente aí.
Pois é, estão dizendo que não, né?
Falar até que eu estava brigado aqui. Olha, meu menino, era comum acontecer isso aqui? Não teve problema nenhum?
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra
pintando o clima aqui. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos.
Eu não sabia nem o que era o SUS.
Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e diz que é contra medidas autoritárias. Quer dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado.
Sou foda.
Então dessa vez, eu acho que eles estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até, né? Parabéns, OMS, começaram a acertar.
Sou foda.
Estão começando agora a se informar melhor.
Sou foda. Eu sou sinistro.
Até porque tomar uma vacina ainda que não tem um certo tempo de comprovação científica, fica muito difícil.
É desnecessário que você diga isso, porque você cria um ambiente anti-vacinação num país em que esse problema ainda não existe.
É um direito de cada um tomar ou não.
E a gente precisa também discutir o que é obrigação em termos de uma política nacional de vacinação. Ninguém vai entrar na sua casa, mané, negacionista, babaca. Ninguém vai entrar na sua casa com uma pistola, pegar o teu braço e te meter uma injeção, ô Zé Mané.
Quando eu vou ao médico, sinto uma dor, quer me dar
uma injeção.
Olha o papo do doutor.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Então bundão é o Jair.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 659. Bora passar raiva?
Bora!
Procura-se uma vacina para a psicopatia presidencial. O tópico é complexo, então perdoem qualquer soluço narrativo. Mas só assim pro capitão se curar, e de preferência uma vacina americana, que não tenha nada a ver com o Dória ou com a China. Então vamos voltar. Depois de muita pressão de parlamentares e governadores, enfim, o general da saúde se comprometeu a comprar a vacina chinesa. Vacina desenvolvida por uma empresa privada chinesa e testada pelo Instituto Butantan, diga-se de passagem. E vale dizer também que até agora só foram feitos testes de segurança. Ainda não se sabe a eficácia de nenhuma vacina. E nos testes de segurança, a Sinovac foi muito bem, aparentemente. E não pegou nem um pouco bem o governo federal fingir que essa vacina simplesmente não existia. Robson Bonin, na Veja, no dia 21. Isolado com sintomas de Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem sentindo na pele, nas últimas horas, o que Luiz Henrique Mandetta viveu na pasta quando entrou em rota de colisão com o Planalto, por se aproximar de João Dória nas ações da pandemia. Nessa terça, depois de uma reunião com governadores, o chefe da Saúde afirmou que a vacina da China, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, seria o imunizante brasileiro na luta contra o vírus. Um protocolo de intenções teria sido desenhado para garantir a compra de 46 milhões de doses da Coronavac no fim do ano e outro lote de 100 milhões de doses no meio de 2021. Abre aspas, a vacina do Butantan será a vacina brasileira. Com isso, o registro vem pela Anvisa e não pela Anvisa chinesa. E isso nos dá mais segurança e margem de manobra, fecha aspas, afirmou o ministro.
Então, a vacina do Butantan será a vacina brasileira.
Aí o Dória, malandro, sambou em cima do Bolsonaro.
A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, a vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil precisa é disso: paz, união, integração e a vacina. A vacina para salvar os brasileiros.
Eu sou um gestor, eu sou um administrador e eu estou sempre em campanha. E agora ficou parecendo o tradutor do Google.
Mas é impressionante como Dória tá sempre em campanha.
Bola pra frente, São Paulo acordou, quer João Dória trabalhador.
E o candidato à reeleição Bolsonaro ficou puto. Ele odeia mais o Dória do que odeia os comunistas.
Pão de forma!
Falo com tranquilidade.
A adesão da Saúde, que anunciou ainda a edição de uma medida provisória de 1,9 bilhão de reais para a compra do produto, pegou o Planalto de surpresa.
Mentira!
É mentira!
É mentira dele!
Três vezes dizendo que é mentira!
É mentira, mas...
Vamos seguir.
Pazuello foi fortemente cobrado por Jair Bolsonaro diante da leitura de que o ministro, ingênuo politicamente, acabou oferecendo a Dória, abre aspas, o grande palanque nacional da vacina, fecha aspas. Um erro político semelhante ao de Mandetta na avaliação do Planalto, quando fez tabelinha com Dória numa das primeiras grandes coletivas de combate ao coronavírus no início do ano.
Ué, não era um governo técnico?
Um ministério técnico, 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 técnico.
Damares.
Técnico.
Ernesto Araújo.
Técnico.
Salles.
Técnico.
Osmar Terra.
Técnico.
Vélez Rodrigues.
Técnico.
Weintraub.
Técnico.
Marcelo Álvaro Antônio.
Técnico.
Onyx Lorenzoni.
Corajosa.
Mas sejamos bondosos e digamos que o Pazuello é um técnico em logística. E técnicos não têm que ser politicamente ingênuos? O que ele está dizendo é que um ministro da Saúde deveria tomar decisões políticas? A gente ficou confuso aqui um pouco.
Uma grande confusão.
Bolsonaro chamou uma reunião com Pazuello logo cedo para cobrar explicações.
Puta que eu pariu! Puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mágoa. Mas pra puta que eu pariu, porra!
A leitura, segundo auxiliares palacianos, é de que o ministro se deixou envolver por Dória, franqueando os holofotes políticos ao governador, que capturou o noticiário de grande organizador da vacina, enquanto o governo Bolsonaro, que bancará toda a logística, saiu como coadjuvante. A chamada ala civil da Esplanada, há tempos incomodada com alguns movimentos dos militares, entrou com tudo nessa discussão. Bolsonaro deseja desfazer a atrapalhada de Pazuello, porque considera que o anúncio de compra da vacina chinesa foi prematuro, pois ainda não há sequer comprovação de eficácia do produto.
Nem que não tem, nem que tem, nem que tem, nem que não tem, nem que tem, nem que não tem, nem que tem, nem que não tem.
Uma grande confusão, porra.
A coisa anda feia para o general. Há pouco, nas redes, Bolsonaro desautorizou o auxiliar ao escrever numa rede social em letras garrafais que a vacina chinesa, ao contrário do que prometeu Pazuello, não será comprada.
Tudo na bunda, tudo.
Abre aspas, alerto que não compraremos vacina da China. Bem como meu governo não mantém diálogo com João Dória sobre Covid-19.
Pois é, o presidente da República, que deveria agir de forma republicana e, por isso, impessoal, mandou um zap aos seus ministros proibindo qualquer diálogo do governo federal com o governador do maior estado do país, em plena pandemia.
Pode isso, Arnaldo!
E aqui a gente ligeiramente desconfia que seja mais um crime de responsabilidade.
Crimes que só podem ser cometidos por determinadas pessoas que tenham atribuições político-institucionais. A exemplo do presidente da República. Por exemplo, são crimes de responsabilidades atentar contra a União, crime de responsabilidades atentar contra qualquer um dos poderes e seus funcionamentos, legislativo, poder judiciário.
A propagação do coronavírus será sim merecedora de responsabilidade penal nos casos de concreta ofensa à saúde pública, aí sim daqueles que portam o vírus ou estão em observação, mas assumem o risco e insistem na convivência social.
Se acontecer do Bolsonaro de fato sabotar a vacina chinesa, caso ela seja a primeira a sair no mercado e seja segura e eficiente, vai ser só a cereja do bolo numa sucessão de sabotagens do presidente contra qualquer forma de lidar com a pandemia. Lauro Jardim no Globo no dia 21.
Para Bolsonaro, Pazuello está querendo aparecer demais.
Olha ela!
Está gostando dos holofotes, como o Mandetta. Bolsonaro está irritado também porque avalia que Pazuello acabou por entrar num jogo político que só interessa ao Dória.
Todo esse governo é um jogo político que interessa ao Bolsonaro. O governo é dele, o ministério é dele.
Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece.
E ai, se houver jogo político que não seja do agrado do presidente.
No Ministério da Saúde, a perplexidade é geral. Ninguém tinha conhecimento de veto tão explícito. Até porque, se tivessem, nenhum anúncio teria sido feito.
E é claro que o Pazuello não iria assinar nada sem a concordância do capitão.
É simples assim, um manda e o outro obedece.
Mas o que será que fez o Bolsonaro mudar de ideia? Guilherme Amado, na época, no dia 21.
Carlos Bolsonaro advertiu o pai sobre o massacre que estava acontecendo ontem nas redes de seguidores bolsonaristas, de críticas contra o anúncio da compra da vacina chinesa feito por Eduardo Pazuello. Influenciadores de extrema direita gravavam vídeos e fizeram até lives atacando a decisão do governo. Não foi a primeira crise recente vivida pelos Bolsonaro entre seus seguidores mais fanáticos. A escolha de Cássio Nunes Marques para o STF também foi muito mal recebida e até hoje gera críticas ao presidente, que tem sido cobrado por vir se afastando da ala mais radical de seus apoiadores.
Bolsonaro desesperou e atropelou o general. Emily Bank no Estadão no dia 21.
Abre aspas, presidente, a China é uma ditadura. Não compre essa vacina, por favor. Eu só tenho 17 anos e quero ter um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa. Fecha aspas, comentou um usuário.
A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência.
O presidente respondeu, abre aspas, não será comprada. Fecha aspas em letras maiúsculas.
Olhem o Elan, a classe, o garbo do comentário do presidente. E que presidente tem tempo pra ficar respondendo comentário no Facebook?
Eu não gosto de você perto das minhas esculturas.
A outra usuária que disse para o presidente exonerar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, urgente, porque ele estaria sendo cabo eleitoral do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, Bolsonaro respondeu que tudo será esclarecido hoje.
Como se diz em alemão, eine große Confusion.
Abre aspas, não compraremos a vacina da China, fecha aspas, voltou a dizer também em maiúsculas.
Calma, filha da puta, calma.
Há outro seguidor que disse que Pazuello os traiu ao comprar a vacina chinesa e que o presidente, abre aspas, se enganou mais uma vez, fecha aspas.
Filha da puta.
Bolsonaro afirmou que, abre aspas, qualquer coisa publicada sem qualquer comprovação vira traição, fecha aspas.
Você pagou com traição a quem sempre lhe deu amor.
Depois, em post publicado no Facebook oficial com o título A Vacina Chinesa de João Dória, Bolsonaro afirmou que
qualquer vacina antes de ser disponibilizada deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém.
Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, que não tem comprovação eficaz. Nem que tem, nem que não tem. Nem que tem, nem que não tem. Nem que tem, nem que não tem.
Uma grande confusão.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Pois é, o sujeito que enfiou cloroquina goela abaixo do povo brasileiro e continua enfiando, agora cobra comprovação científica quando não é do seu agrado. Bolsonaro odeia mais o Dória que os comunistas chineses.
A máfia chinesa.
E de tão atordoado, Jair virou o principal opositor de Bolsonaro. Agora precisa de comprovação científica sim. Em relação à cloroquina, a desculpa retórica e narrativa dele nesse momento é que não havia alternativa. Então, como havia relatado, relatos de que funcionava e que ele tinha que tomar alguma decisão, ele decidiu em prol da cloroquina, apesar, no primeiro momento, da falta de comprovação científica e agora, apesar da comprovação científica de que não funciona, coisa que ele ainda nega. Por que Dória agora não pode usar o mesmo argumento contra o Bolsonaro? No caso da cloroquina, ainda havia relatos de que a cloroquina podia fazer mal, causando, por exemplo, arritmias. No caso da Coronavac, isso não acontece. A Coronavac já passou pelos testes de fase 2 de segurança. Bolsonaro vai se fiar na narrativa de que não se pode confiar na China, na falta de transparência do governo chinês. E, de fato, isso acontece. Afinal, toda boa mentira tem que ter um pezinho na realidade. Mas a vacina chinesa está sendo testada juntamente com o respeitado e histórico Instituto Butantan. Será o Butantan a próxima instituição que Bolsonaro tentará solapar? Agora, daqui pra frente, vai vendo. Se a vacina da Sinovac funcionar, tiver uma alta efetividade, além da segurança que já foi comprovada dela, e estiver somente nas mãos do Estado de São Paulo, de João Dória, Bolsonaro ainda tem uma escapatória retórica. Dizer que o que ele falou é que não compraria a parcela de vacinas produzidas na China, mas que compraria aquelas feitas aqui no Brasil, no Instituto Butantan. O fluxograma mental no quadro de cortiça do Carluxo, cheio de fios vermelhos indo pra lá e pra cá, tá cada vez mais complexo e enrolado.
Palestrinha.
Bolsonaro também escreveu que não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou fase de testagem. Segundo o Ministério da Saúde, o valor desembolsado deve ser de 1,9 bilhão de reais. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. O argumento de Bolsonaro, porém, contradiz ato anterior da sua própria gestão. O Ministério já afirmou outro acordo bilionário para adquirir uma vacina que ainda está em teste. Em agosto, o próprio presidente assinou medida provisória liberando 1,9 bilhão de reais em recursos para a compra de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.
Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É de Oxford aí, tá?
E olha aí de novo, o Bolsonaro do presente contra o Bolsonaro do passado. Comprar vacina sem aprovação da Anvisa? A de Oxford pode, a da China não pode. Mas também teve ministro do governo metendo o mesmo caô. Virou uma espécie de talking point do governo. Lauro Jardim no Globo no dia 21.
Um outro ministro próximo a Bolsonaro reforça, abre aspas, na atual situação econômica, Brasil não pode gastar quase 2 bilhões de dólares na compra de uma vacina que não está comprovada cientificamente, nem certificada pela Anvisa. Não há ainda nenhum país interessado nessa vacina, fecha aspas.
Mas é claro que tem interesse na vacina chinesa. Por exemplo, testes semelhantes ao que estão sendo feitos aqui no Brasil estão sendo feitos na Turquia. E essa não é a única vacina chinesa. Mas, no fundo, quem governa é o comentarista de rede social da direita. São eles a vela que leva a nau governista.
O veto de Bolsonaro à vacina chinesa deixou sem ação também os ministros próximos ao presidente.
O som do gera samba pra você merecer. Olha a estátua.
Um deles, depois de perguntado se essa é uma posição sem volta do presidente ou um arrobo, acaba de comentar: vamos aguardar. Ainda ontem, esse mesmo ministro comemorava: o Dória deu de presente pra gente essa coisa da obrigatoriedade de dar a vacina. Agora podemos oferecer a vacina e manter o discurso da liberdade.
Pois é, calma lá. O tweet presidencial de ontem começa com caixa alta com os seguintes dizeres: a vacina chinesa do João Dória. O presidente continua associando a vacina, e a vacina que até aqui tem os melhores resultados, ao nome do Dória. Dória é o governador que é desaprovado na capital em que foi prefeito. Claramente, os seus planos eleitorais não iam lá muito bem. Inclusive, o PSDB tem mais simpatia pela candidatura do Eduardo Leite que da dele. Sabe como é? Se sendo prefeito e governador, o Dória já fudeu o PSDB, imagina sendo presidente. Mas aí vem o Bolsonaro no seu socorro. Obviamente não vai haver uma polícia sanitária entrando em barraco e metendo agulha no braço das pessoas. No caso da obrigatoriedade ser instituída, as consequências da não vacinação para o indivíduo que não se vacinar provavelmente serão iguais ou similares às consequências de não votar, no caso de adultos, ou, pasmem, de não vacinar crianças, no caso de crianças. Agora você imagina a cena, ignorando o que eu disse antes sobre o Bolsonaro ainda ter uma saída retórica para a questão da compra da vacina do Butantan. Nos testes de fase 3, a Sinovac mostra uma eficácia enorme. A Sinovac é a primeira vacina aprovada no Brasil. São Paulo vacina toda a sua população, ou uma parte suficiente dela, para gerar imunidade de rebanho. O Estado volta a funcionar de forma plena e o Brasil não. Tá, improvável, mas vale a pena imaginar a cena. Porque nessa situação, qual o tamanho da bunda na cara do Jair?
Então, bundão é o Jair.
E o Pazuello tá com Covid? E lá na introdução, lá no começo, e sim, a gente falou que esse episódio seria confuso, você escutou uma conversa do Bolsonaro com com o Pazuello, gravada dia 22. Os dois no hotel onde o Pazuello tá ficando em Brasília, sem máscara, um do lado do outro. Mas coube ao número 2 do Ministério, por causa da Covid do Pazuello, aquele do broche de caveira, cumprir as ordens do capitão e ler um texto constrangedor. Fabiana Cambricoli, Emily Bank e Gustavo Porto no Estadão no dia 21.
Contrariando nota enviada pelo próprio Ministério da Saúde na terça-feira, o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, afirmou nessa quarta-feira, dia 21, que
houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde
sobre a compra de doses da Coronavac e ressaltou que a pasta não firmou
qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19.
Franco destacou ainda que
não há intenção de compra de vacinas chinesas.
Conforme o presidente Jair Bolsonaro já havia declarado em suas redes sociais nesta manhã. A decisão foi comunicada oficialmente por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa do órgão e publicada no site do Ministério. No texto, a pasta deixou claro que a compra estava condicionada à aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mesmo assim, Franco usou o fato de a vacina ainda estar em testes para justificar o recuo da pasta na decisão de compra.
Em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta. Pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Depende também da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
Apesar de ter negado o acordo para a compra da Coronavac, o secretário executivo afirmou que houve sim a celebração de um protocolo de intenções com o Butantan, que é o maior produtor de vacinas usadas no Sistema Único de Saúde.
Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacinas seguras e eficazes para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas.
Não ficou claro, portanto, se o Ministério, apesar de negar que comprará a vacina chinesa, poderá adquiri-la do Butantan, quando a tecnologia da Sinovac for repassada ao Instituto Brasileiro e a produção for local. Segundo o secretário executivo,
a premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória.
Bom, mas é óbvio que toda e qualquer vacina teria que ser aprovada pela Anvisa. Que espantalho escroto do caralho. Ninguém sugeriu dar uma vacina não testada. Inclusive, o que tá rolando no mundo há alguns meses são dezenas de testes de centenas de vacinas justamente para verificar a eficácia delas.
E a gente precisa também discutir o que é obrigação em termos de uma política nacional de vacinação. Ninguém vai entrar na sua casa, mané, negacionista, babaca. Ninguém vai entrar na sua casa com uma pistola, pegar o teu braço e te meter uma injeção, ô Zé Mané.
Caralho, o maluco é brabo, porra.
Mas talvez isso aqui a seguir explique o espantalho. Lauro Jardim, no dia 21, no Globo.
Ontem, o Senado aprovou a indicação de Bolsonaro para 4 novos diretores da Anvisa, além de confirmar o nome do contra-almirante Antônio Barra como presidente da agência. Portanto, Bolsonaro tem desde ontem o controle absoluto da Anvisa.
Pois é, a Anvisa é toda do Bolsonaro e comandada por um militar, claro. E o do broche de caveira leu o texto, adivinha de quem? De novo, Lauro Jardim no Globo no dia 21.
O pronunciamento feito agora há pouco pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmando que houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde, que em nenhum momento a vacina foi aprovada pela pasta e que não há intenção da compra de vacinas chinesas, foi escrito pela SECOM. Isso significa o seguinte: a crise criada pelo próprio Jair Bolsonaro está sendo pilotada pelo Palácio do Planalto. E os discursos oficiais a partir de agora sobre o assunto não exatamente serão baseados em fatos, mas tortuosas notas oficiais. Em resumo, a nota oficial tenta dizer que o ministro Eduardo Pazuello não disse o que disse.
É a SECOM tutelando o Ministério da Saúde em plena pandemia.
É simples assim. Um manda e o outro obedece.
E o Bolsonaro voltou a falar no começo da tarde.
Uma pessoa tentou tirar um proveito político em cima disso. E depois o Pazuello fez uma videoconferência com algum governador, onde o Dória entrou no circuito. E Dória, acabando a videoconferência, correu para a imprensa falar que ele havia assinado um protocolo para aquisição de vacina chinesa. Essas são as palavras dele. Eu acho que a população já está, por demais, inalada.
Quê?
Inalada com discursos de terrorismo, né? Desde o começo da pandemia, né? Chega, os números têm apontado que a pandemia está indo embora.
A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de novos casos da Covid-19 na Europa é preocupante.
São 155.403 mortos. Foram 566 registros de mortes nas últimas 24 horas.
Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora as vacinas, ela tem que ter uma comprovação científica.
Nem que tem, nem que não tem. Nem que tem, nem que não tem.
Diferente da hidroxicloroquina.
Quê?
Diferente, posso falar sobre isso aí. Tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, né? E o malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso.
A cloroquina, ela é a grande vedete da cardiologia, assim, que a gente fala, olha, de todas as especialidades, quando alguém vai colocar a cloroquina, liga para o cardiologista. Porque tem uma grande chance de desenvolver uma arritmia, e uma arritmia que a gente chama de preparada cardíaca, que é taquicardia ventricular.
Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso. Fora disso, é tudo especulação, é um jogo político, que lamentavelmente esse governador parece que só sabe fazer isso. Parece que é a última cartada dele, né, na busca de popularidade ou resgatar tudo aquilo que perdeu durante a pandemia. E grande parte das decisões tomadas por Sr. João Dória não batiam com aquela que eu gostaria de tomar, caso não fosse tolhido pela justiça.
Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
O que aconteceu ontem? Que o ministro disse que teria compra e hoje o senhor disse que não terá.
Não, não entrar dessa maneira, só acaba a entrevista. Eu tenho responsabilidade, coisa que você não está tendo aqui. Tá? Não é dessa maneira de perguntar para uma autoridade uma questão séria que mexe com vidas.
I'm a cop and you will respect my authority.
Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade.
É simples assim. Um manda e o outro obedece.
Até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós.
Com relação a um diálogo com o governador do estado de São Paulo, João Dória, nenhum diálogo, né?
Zero. Né? Se o secretário de saúde quiser conversar com o Pazuello, sem problema nenhum. Eu não converso.
A gente se fode bem pra caramba.
Pois é, e o Bolsonaro disse que até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Aí troca a vacina por droga. Calma, não foi isso que eu quis dizer. Troca na frase. Até porque estaria comprando uma droga que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Qual foi o único país do mundo que se interessou por cloroquina?
Brasil!
Vamos pro Nelson de Sá na Folha no dia 20.
A Reuters despachou a inclusão da Sinovac no programa brasileiro, sublinhando que seria a partir de janeiro, abre aspas, um dos primeiros esforços de imunização do mundo, fecha aspas. A manchete do Caixin mostrou que o esforço chinês já está em andamento e, aliás, acaba de incluir a vacina. Abre aspas, em Jiaxing, com a população de 4 milhões, grupos de risco já começaram a receber doses da Sinovac, fecha aspas. Com vacinas como CNBG e CanSino, o programa começou já em junho, diz o Caixin. Abre aspas, desde então centenas de milhares tomaram, incluindo funcionários essenciais e pessoas que trabalham no exterior, fecha aspas. E o South China Morning Post, com o relato da Reuters, levou a submanchete que, abre aspas, testes mostram que Sinovac é segura, diz Centro de Pesquisa do Brasil, fecha aspas, o Instituto Butantan. Abre aspas, foi a primeira farmacêutica a divulgar resultados dos testes em estágio final, colocando a China à frente da corrida, fecha aspas. A concorrente AstraZeneca, também no programa brasileiro, abre aspas, se aproxima de uma análise de seu teste britânico, fecha aspas.
Zé, o Bolsonaro jura que cloroquina não precisa de comprovação científica. A vacina precisa, mas cloroquina não. Isso que ele fez 2 eletrocardiogramas por dia, não passava agulha no cu da equipe médica. Thomas Trauman, no dia 22, na Veja.
Bolsonaro, em maio desse ano, abre aspas, ainda não existe comprovação científica, mas a cloroquina está sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. Fecha aspas, escreveu Bolsonaro no Twitter em maio.
Bom, depois do vídeo que saiu hoje do Bolsonaro com o Pazuello, e o Pazuello colocando o rabo entre as pernas...
É simples assim, um manda e o outro obedece.
Parece que ele não vai pedir pra sair. Bela Megali no Globo no dia 21.
Eduardo Pazuello não escondeu a aliados próximos que ficou bastante chateado com a atitude de Jair Bolsonaro de desautorizá-lo sobre a aquisição da Coronavac.
Mas você tá brava?
Segundo interlocutores do ministro, ele avaliou que a reação do presidente foi exagerada e defendeu que a vacina não é chinesa, mas sim brasileira, pois está sendo desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan. Pazuello também teria dito que em nenhum momento foi cogitado adquirir vacinas sem certificação da Anvisa. Aqueles que atuam como bombeiros na cúpula do governo garantem, porém, que apesar do mal-estar, Pazuello segue firme como ministro da Saúde e que já está com o discurso alinhado com o presidente.
Amiga, não tem como te defender!
A falta de orgulho é impressionante. Lauro Jardim no Globo no dia 21.
De acordo com os bombeiros, Bolsonaro e Pazuello alinharam um discurso sobre o tema, em que pese a descompostura pública feita por Bolsonaro, o governo quer vender a ideia de que a vacina chinesa não está vetada para sempre, mas que o Ministério da Saúde não dará um passo em termos de compra ou convênios enquanto ela não tiver todas as aprovações da Anvisa. Esse teria sido o tom da fala de Bolsonaro. Não foi, mas esse deve ser o discurso oficial a partir de agora. Resta saber também com que celeridade a Anvisa dará a palavra final sobre a eficácia da Coronavac. Este é outro ponto fundamental dessa guerra em torno das vacinas.
E dada a sabotagem presidencial contra as vacinas naquela cerimônia esquisita do mais novo remédio milagroso, caberá ao STF decidir. E aí o governo federal vai acusar o STF de interferir onde não devia. Eles abrem a porta pro STF, convidam para entrar e depois denunciam a invasão dos togados. Judicialização da política leva à politização da justiça. Mônica Bergamo na Folha no dia 20.
O STF deve decidir sobre a obrigatoriedade da vacina do novo coronavírus ainda neste ano. A questão será debatida em uma ação em que os pais de uma criança de São Paulo contestam a obrigatoriedade de regularizar a imunização de seu filho. O casal argumenta que é adepto da filosofia vegana e contrário a intervenções medicinais invasivas.
Pra você ver como a anticiência tá em tudo quanto é lugar. Entre gente que se considera de esquerda e de direita, entre gente que se considera conservadora e progressista. E aí é aquele negócio, se uma pessoa ou outra decide não tomar a vacina, tudo bem, vai ser protegido pelo rebanho. Inclusive, isso já existe, porque certas pessoas não podem tomar as vacinas. Agora, se isso vira moda, acontece o que vem acontecendo recentemente com o sarampo.
O Ministério Público de São Paulo ajuizou a ação civil pública contra os pais, que foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles recorreram então ao STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, reconheceu a repercussão geral do tema, que deve ser julgado também pelos outros magistrados. Apesar de objetivamente tratar do calendário já regular de vacinação, o debate deve considerar os aspectos políticos da questão, tendo em conta a visibilidade do movimento antivacina no Brasil e os debates públicos já travados entre Jair Bolsonaro, que diz que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória, e governadores como João Dória de São Paulo, que tem posição oposta à do presidente.
É, e o Bolsonaro tá fudendo com o processo desses pais.
Ministros ouvidos pela coluna consideram líquido e certo que o STF tornará a vacinação obrigatória, já que um cidadão que não for imunizado poderá contaminar outras pessoas, que, de fato, não podem tomar vacinas por questões médicas, como os imunodeprimidos, por exemplo. Um dos magistrados afirma que debates sobre a vacina estão relacionados à República Velha e devem ser definitivamente superados. Há ministros, no entanto, que ponderam que o fato de as vacinas contra a Covid-19 serem novas levanta a questão da legitimidade de as pessoas terem receio sobre sua segurança.
Não, tudo bem, ninguém tá com pressa. A gente pode esperar 5, 10 anos. E como a gente já frisou algumas vezes aqui, parece que Bolsonaro odeia mais o Dória que os comunistas. Mônica Bergamo no dia 21 na Folha.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, diz que o presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, está possuído por uma espécie de ódio a João Dória, fecha aspas, o que justificaria o fato dele se negar a comprar a vacina chinesa, produzida em parceria com o Instituto Butantan do governo de São Paulo. Segundo Dino, o presidente está criando, abre aspas, uma guerra da vacina, fecha aspas, como ocorreu com os respiradores, em que cada estado teve que se virar sozinho, chegando a disputar com outros a aquisição dos equipamentos. Abre aspas, os governadores com certeza vão ao Congresso Nacional e à Justiça para garantir o acesso da população a todas as vacinas que forem eficazes e seguras. Fecha aspas, diz Dino. Ele diz que, depois do anúncio de Pazuello, chegou a acreditar, abre aspas, que Bolsonaro tinha achado um rumo. Mas logo veio esse desvario, fecha aspas. Dino afirma que, se insistir na tática de desmerecer algumas vacinas, o presidente vai partir para o isolamento total.
E terminamos com a maravilhosa Rosângela Bittar, no dia 21, no Estadão.
A vacina contra o coronavírus não será obrigatória e ponto final, decretou o presidente Jair Bolsonaro. Resta-nos a esperança de que esse ponto final de agora, como foram tantos outros, seja um mero arrebatamento da ignorância. Não voltaremos à Idade da Pedra, mesmo que seja necessário recorrer ao Papa, ao Pajé ou ao Tribunal de Haia. Ponto final quer dizer fim, não permite réplica, a não ser que se subverta o sinal gráfico convencionado. O ponto final, no discurso de Bolsonaro, pode significar vírgula, talvez ponto e vírgula, com certeza reticências, muitas vezes exclamação ou até parênteses, quem sabe pausa para um gole d'água, também uma intervenção abusiva, subentendida a determinação para que se mude de assunto, correndo o risco de glamourizar um evidente vício verbal, o histrionismo de Bolsonaro, ao banalizar a conclusão do seu pensamento com a expressão superlativa, virou marca, todo mundo aceita e ninguém discute. Bolsonaro é espectador do seu próprio governo, não demonstra convicção, compromisso ou segurança nas decisões. Fala uma coisa agora e seu contrário minutos depois. Subversão total do ponto final. Exemplo? Não se fala em Renda Brasil até o fim do meu governo e ponto final. Foi o que ele disse antes de receber o relator e autorizar o prosseguimento do projeto relativo ao programa renegado. Talvez, no caso, coubesse só uma vírgula, abrindo caminho a um advérbio de tempo. Não se fala mais nisso. Agora, quando o assunto foi retomado com renomado vigor, a condenada Renda Brasil tornou-se Renda Cidadã. E todos já tinham esquecido a peremptória ordem anterior. O presidente admitiu, gerando abalos ao mercado de ações, que o governo estuda mesmo, apesar dos desmentidos, a hipótese de furar o teto de gastos e ponto final. Esta não esperou o dia amanhecer e o próprio Bolsonaro tratou de buscar outros recursos da ortografia, detendo-se na exclamação e no travessão. O caminho está livre a qualquer estudo, quis dizer Bolsonaro, antes de exclamar, meu governo jamais transgredirá com o rigor da política fiscal. O tema do aumento da carga tributária e criação do novo imposto sumiu numa gaveta temporária de hipóteses lesa-voto, a serem examinadas depois das eleições de 2020. Não se sabe como reaparecerá no discurso de Bolsonaro, que inúmeras vezes garantiu que no seu governo não tem volta da CPMF, ponto final. Como esta é uma obsessão do ministro da Economia, o presidente teve de mudar a pontuação ou demiti-lo. Agora, com reticências, o novo imposto transformou-se em uma condicionante para a desoneração da folha, depois para financiar a renda mínima. Em seguida, voltou a instrumento de combate ao desemprego, até ser recolhido a um dos escaninhos que abrigam os estelionatos eleitorais premeditados. Em abril, registrou-se o que se imaginou ser o ponto final dos pontos finais. Na reunião ministerial em que reclamou da ineficiência do serviço de informação da presidência, fez revelações bombásticas. Disse que possuía informantes particulares e se queixou da falta de ascendência sobre a Polícia Federal. Bolsonaro foi taxativo. Vou interferir e ponto final. Quando a interferência virou inquérito no Supremo Tribunal Federal por denúncia do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, o sinal gráfico passou a ser um parênteses de negação do fato em todas as suas versões.
E o final é ótimo.
O ponto final da vacina é especial, trágico, com uma carga pesada de dramaticidade e letalidade. Assusta os escalões inferiores, insufla decisões pessoais precipitadas, causa pânico nacional e horror internacional. É grave, desafia a ciência, que não é um partido ou paixão acidental. O governo assume riscos de crime contra a humanidade. Ponto final? Coisa nenhuma!
Beijo, Rosângela.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de UOL, Jovem Pan News, Canal do Cortella, Rádio Band News FM, Centro de Ensino Integrado Santa Cruz, Band Jornalismo, Jornal da Record e Foco do Brasil. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
A questão é de discurso. Pazuello botou na frente, fez um discurso que, na avaliação irresponsável de alguém que só pensa em eleição em 2022, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro, Pazuello fez um discurso que é bom para João Dória. Essa é a razão da reação do presidente agora.
A gente se fode bem pra caramba.
Porra.
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 Putinha do poço.
Problemas.
Pornô.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum.
O Brasil vai pro espaço.
Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye.